Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que é composta pelo vereador Sebastião Joaquim Vieira, Clayton Brazão e Eunice Maria Mendes, realiza, na presente data, através da Câmara Municipal de Araguari, 27 de outubro de 2021, audiência pública para demonstração pelo Poder Executivo do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021, em observação ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para fazer parte da mesa, já estão aqui os integrantes da comissão. Eu convido o senhor controlador-geral do município, Gustavo Alberto Silva Nazareno, que fica aqui ao lado do Claitim. O senhor Osmar Manuel de Souza, diretor administrativo da Superintendência de Água e Esgoto, que fica aqui do lado do Tchãozinho. A senhora Luciene da Silva Andrade, gerente financeira da SAI, que fica aqui ao nosso lado. O senhor Rúbio de Carvalho Nonato, contador da FAEC, que fica aqui ao lado da nossa querida Luciene. Aí vocês vão ter que virar para ver o... Ah, tá. E o senhor Juliano Santana, também contador da FAEC, que venha contribuir com a gente nessa audiência pública. Passo aqui para o Claitim a correspondência recebida pela senhora Cláudia Eliane Barbosa, para que ele possa fazer a leitura.
Bom dia a todos, bom dia a todos. Primeiramente, antes de fazer a leitura de correspondência, quero dizer que aceitei o desafio com muita clareza, muita transparência. Estou aqui ao lado de duas lendas, né? Dois vereadores já com experiência, e a gente vem de primeiro mandato. Então, para mim, é uma satisfação, Eunice, Tiãozinho. Para mim, é um prazer estar podendo dividir essa comissão com vossas excelências. E vou dar o meu melhor, tenho certeza disso.
O prefeito Renato Carvalho Fernandes, por meio de ofício número 2844 de 2021, encaminhou para análise do Poder Legislativo os relatórios resumidos de execução orçamentária de gestão fiscal referentes ao segundo quadrimestre de 2021. Dando início aos trabalhos, se os meus companheiros da comissão permitirem... Uma inversão, nós iremos ter primeiramente a apresentação da Superintendência de Água e Esgoto. Tudo bem para vocês?
Okay.
Então, dando início aos trabalhos, eu passo a palavra ao senhor Osmar Manuel de Souza, diretor administrativo financeiro da SAI, e logo depois a senhora Luciene da Silva Andrade, gerente financeira da SAI.
Bom dia a todos. Na pessoa da Eunice, né, nossa presidente, nós cumprimentamos os novos vereadores, Tchãozinho, os demais vereadores presentes, a todos aqui presentes para nos acompanhar. Vamos passar ao relatório, né, na segunda audiência pública, segundo quadrimestre.
Só um minutinho. O nosso secretário, eu gostaria que viesse fazer parte aqui com a gente, Tenente Luciano, e gostaria de pedir à assessoria que organize uma cópia do relatório de gestão fiscal ao novo integrante da comissão, que é o Clayton Brasil. Ele está sem o relatório. Do outro também, que foi encaminhado pela prefeitura. Pedir a Paula, viu, Paulo? Uma cópia do relatório para o Claiti. Da prefeitura. Aí o Claitinho está precisando, o Tchãozinho precisando de folha branca aqui também, caneta. Pois não, seu Osmar, fique à vontade.
Já se encontra lá na primeira página da audiência pública. Então, vamos dar sequência para o segundo quadrimestre de 2021. Estou inteirado do controle aqui. Como de som do CEIFED, do início continua o relatório fiscal, os comparativos dos limites, né, na Lei 101 de 2000, né, de resultado fiscal. Depois passaremos a despesa total com o pessoal e a despesa paga no segundo quadrimestre de 2001, bem resumidamente, né, até por questão de não tomar muito tempo dos nobres vereadores aqui presentes. Resumidamente, a receita corrente líquida da SAE no segundo quadrimestre, né, que mostra para nós que 93,65% da nossa receita foi oriunda de tarifa de água e esgoto. E assim por diante, recebimentos judiciais e outros mais, dando um total de R$ 10.690.458,66 no período do segundo quadrimestre. Né? Abril, maio, junho e julho. Né? Está vendo o vereador anotar? Você está anotando, tiozinho? Aí a questão das metas, né? Que é para estar sendo previsto para ser alcançada e o que ocorreu realmente. Dividindo a meta anual, daria em torno dos 33,33%, que seria a fatia do primeiro, segundo e do terceiro quadrimestre. Nós não conseguimos alcançar, né, a meta prevista, né, aprovada na LDO. Ficamos 4,5% abaixo da previsão, que seria dos 11.200, que representou os 10.690. Tivemos uma queda na arrecadação em relação à previsão orçamentária, né, de 4,54% no período. Aí o resumo, né, da folha de pagamento, né, o PASEP deu 103.700. O gasto pessoal, 2.814.349,34. Né, e as obrigações patronais, que é legal, né, ficou em torno de 765.960, com os custos retidos da folha, né, em cima da folha de pagamento. Deu um total de R$ 3.580.309,52. Está anotando, Joãozinho? Eu vou voltar, então, lá. Eu tenho um aqui, ó. Já foi falado a respeito da arrecadação, né? os gastos com a folha de pagamento. Né? A página seguinte é despesa com o pessoal.
A folha por mês é na faixa de 800 mil? É? Em média. Que em 4 meses foi 2 milhões e 400? É? Certo.
Agora nós vamos também com um resumo da despesa pessoal do segundo quadrimestre, tudo em relação à média gasta, né, exigido pelo Tribunal de Contas. Né. A receita corrente, né, foi, nós, no caso, comparativo de janeiro do primeiro ao segundo quadrimestre, no primeiro deu 9.402.562,51 e no segundo deu 10 milhões, comparativo. Aí dessa baixa o total das despesas, né? A despesa total com o pessoal, o que representou, né, 33,49%, e nós estamos bem abaixo, né, do que exige a lei, né? E abaixo ali é o resumo dos percentuais legais de lei a ser cumpridos, honrados. Né? Nós ficamos bem abaixo, estamos bem. Nossa folha está bem enxuta, né? Em torno de 33,49% em relação ao que foi arrecadado no segundo quadrimestre. Você vai anotar mais ou não? Já passou, agora já tá, tem aí, né? As despesas continuadas, né, que era para fazer a SAI movimentar, né? Ela também tem o. Está bem resumida e bem clara. Né? Despesas com combustível, tarifa bancária, né, hipocloreto, que é o necessário para higienização da água, para manutenção de veículos, bombas, asfalto, análise de água, CEMIG. O CEMIG que é a maior despesa que nós temos, né, que realmente consome grande parte da nossa receita, né, devido às dificuldades que estão passando financeiras para tentar sobreviver, né, com os recursos bem escassos em cima dessas despesas da CEMIG. E despesas de estorno em solda e a terceirização. Está bem resumido, acho que dispensa de falar valores um por um, que está consta dos relatórios. É em torno disso. Mais de 600, né? É. Só com a CEMIG.
Então, a gente pensando assim, na arrecadação do segundo quadrimestre, que foi 10.690.000. A folha, nos quatro meses, 3.580.000. A CEMIG, 2.357.000. E as demais despesas, a gente há de convir que não tem recurso para investimento, né? E que a SAI continua no vermelho, mesmo aumentando a arrecadação, né? Subiu um pouquinho, né, a arrecadação.
O que a SAI pensa... projeto a longo prazo, não vou falar curto, não, porque tudo gera despesa. Para tentar amenizar essas situações aí, que é em relação ao tamanho das despesas, eu estava comentando com a presidente aqui agora, que quem sabe num futuro em que a prefeitura tenha, o SAI tem investimento para olhar a questão de painel solar, de usina fotovoltaica, porque pelo que a gente está vendo ali, o que mais leva dinheiro embora da SAI é a CEMIG, né?
Tem um projeto em andamento de fazer usinas, né? Usinas fotovoltaicas, porque já que nós temos grandes espaços na cidade, onde tem as bombas, né? Tem lugar enorme que pode ser feito usina em cada local, ou colocar uma placa ou duas placas em cada local para alimentar os motores das bombas, né? Isso está sendo estudado pela gestão SAI para ser aplicado. Essa semana teve uma empresa lá oferecendo esse serviço para nós. Só que é um serviço, vamos dizer assim, uma participação, né? A gente pagaria tanto por cento por mês para eles, ou não pagaria, isso depende do que for acordado nisso aí. Mas está em fase de estudo, de projeto, não tem nada definido. A questão que está mais adiantada é exatamente a colocação das placas fotovoltaicas para alimentar todo o nosso sistema elétrico. Isso já está em andamento, em estudo já. Isso aí é a questão dos restos a pagar, né? Que já foi todo liquidado. Aquele 1.473.000 lá, que resta de saldos a pagar, é porque isso aqui lá está sob júdice, né? Está em julgamento na justiça. Luciano, esses recursos já estão bloqueados. Já existe o recurso, não é isso ou não? Tem que pagar, no caso, se a decisão for contrária à SAI, ela vai ter que pagar. Então, na verdade, nosso resto a pagar, que está dependendo de decisão judicial, é esse R$ 1.473.050. Lá. Conseguimos ir embora com os recursos bem escassos, né, mas deu para honrar.
Pagar um pouquinho, né, dos
restos a pagar. Se já tivesse sido liberado pela justiça, a decisão final para nós pagar, já teria sido pago, né, Luciano? Já estaria. Com uma certa dificuldade, a gente teria pago pela gestão que está em andamento. Eles pensam de uma maneira muito séria em liquidar todas as dívidas da SAI.
Seu Osmar, eu gostaria de perguntar para o senhor em relação à situação dos processos licitatórios para reparos dos vazamentos, que a gente sabe que a rede é bem antiga. Já caminhou? Como que estão esses processos licitatórios? E também, se no próximo quadrimestre, acho que nem não vai ser eu mais, eu acho, não é a mesma comissão, que muda todo ano. Seria interessante que o representante jurídico da SAI, que cuida dessa parte dos processos licitatórios, fizesse parte dessa audiência, né, Tiãozinho, para a gente. O senhor sabe falar para a gente?
Não, os processos licitatórios, aquele que foi mais difícil, que eles tentaram desde a gestão anterior, né? Ficou o ano todo lá, não conseguiu, agora já está em fase de assinatura do contrato para as empresas fornecedoras, que é aquela das peças, né? Os 800 itens, que é muita coisa, um valor altíssimo, questão da parte elétrica também, né? Que é um valor muito alto. Essa das conexões, que está sendo o nosso ponto mais difícil de conseguir, foi finalizado. E a parte de elétrica, né, que também é outra parte muito importante para nós, está em fase de finalização. Conseguimos vencer as etapas, apesar das dificuldades, dos entraves jurídicos, né, que ocorreu no período. As empresas, por causa da pandemia, muitos estão desistindo dos valores, ou botando valor muito alto, que nos impede de contratar com eles, né? Mas está sendo solucionado.
Uma pergunta. O senhor acha... Tem dois pesos e duas medidas aí. O senhor acha que amenizará a situação do contribuinte em relação ao vazamento de água ou, finalizando a licitação e começando o serviço, resolverá de uma vez o problema?
Não, resolver de tudo, o problema não, total, não tem jeito.
Não, pois é, eu falo assim, não falo momentaneamente, mas devido a resolver a situação da licitação, comprou as peças, não vai resolver tudo, a gente sabe que não vai resolver. Mas, sequentemente... já que a licitação foi feita, já tem um ganhador, vai resolver pelo menos uns 80%, 70% do problema.
Mas é parcial, não é total, não. O que acontece? Com a volta da inflação, com a Covid, né? Então as empresas deixam de fornecer por causa do prejuízo que estão tomando. Eles pedem realinhamento de preço, pedem reajuste de valores. Então isso tudo acarreta atraso na entrega do material. E complica também para o nosso jurídico tomar uma decisão, né? Porque isso depende deles. Né? Já entra a parte jurídica, já não é administrativo nem técnico. Né? Mas está melhorando muito, a tendência é melhorar. A gente encerrou lá, ou tiver mais alguma
Seu
questão
Osmar,
se levantar?
Eu queria ver com o senhor, na adimplência, o que a SAI vem fazendo para minimizar essa situação da inadimplência? Há algo cultural em Araguari sobre pagamento de água, né, que não pagam, depois espera ter que ajuizar. Né, e aí eu queria ver com o senhor o que a SAI vem fazendo, alguma campanha nesse sentido, para minimizar a situação da inadimplência, já que a SAI ainda continua no vermelho. Né?
Exatamente. O que tem feito? Sido incansavelmente discutido e colocado em prática a questão da colocação do protesto. Coloca o protesto, aí vem as defesas, os embasamentos jurídicos, o entendimento jurídico, que vai atrasando todo o processo de recebimento. E o corte também, que até não sei se os senhores já estão sabendo, teve que ser suspenso justamente por questões jurídicas. Tinha tanta ação jurídica em cima da SAI a respeito do corte, porque a SAI tem o direito de receber, e o contribuinte tem o direito de fazer defesa e de não ter a água cortada, embasado em legislações. Então, tivemos que parar para ajustar isso, já tem uma semana que está parado, para fazer os ajustes, né? Por questão também da empresa que fazia o corte anterior, pediu para encerrar o contrato, como foi encerrado, foi contratada uma nova empresa que está em fase, né, de ajuste, né, que sempre traz muitos problemas. E, baseado nisso, teve que ser suspenso temporariamente, por esses 15 dias, para tentar ajustar, para evitar a questão, tanto de problema que estava causando a população em si, né, o nosso usuário da nossa água, e para nós, como empresa, né, os embates jurídicos que estão acontecendo. Mas está para ser resolvido.
Tasmar, é uma pergunta simples, depois uma fala. Quantos talões de água são necessários atrasar para ser feito o corte de água? E se o senhor acha justo, depender da determinada situação do corte de água com um pouco de talão, quanto de vazamento de água, já que o SAI está com esse problema de peças, e o SAI não vai pagar a água que está vazando também. Aí eu pergunto para o senhor, quantos talões tem que ser necessário? E se é justo, se for com poucos talões, ser cortada a água, não passando a mão na cabeça do contribuinte que deixa de pagar.
A última decisão que foi tomada, isso já é questão de questão, né, de gestão, né, superior, mas comentando assim, que eu não posso nem fazer julgamento, né, que é decisão superior, mas o que tem sido adotado está sendo cortado só das pessoas que têm parcelamento em atraso. É o que tem sido adotado ultimamente para evitar questões jurídicas. É o que está acontecendo. Está cortando no momento, até antes de parar para ajustar a nova estratégia, né, está cortando só de pessoas que têm parcelamento em atraso, que não honrou com o compromisso dele. Porque quando ele aceita o parcelamento, ele sabe que se ele atrasar, já consta lá, né, que ele, se ele atrasar uma parcela, ele pode ser cortado. Entendi. Tá certo? Isso está sendo adotado pela administração.
Nós agradecemos a presença dos representantes da SAI. E passamos agora ao senhor contador-geral Gustavo Alberto Silva Nazareno, que apresentará o relatório de gestão da Prefeitura de Araguari e, logo depois, em separado, da Fundação Araguarina.
O Gustavo pode aumentar essas letras, viu, Gustavo?
Pois é. Ah, esse aqui é grandão. Aquele é o que manda para o tribunal, né?
Aquele é padrão do... Próximo quadrimestre, você pode...
Nós estamos tudo com as vistas ruins.
Bom dia a todos. Parabéns, seu Osmar, pela apresentação aí, né, da SAI. E desejo toda sorte para vocês aí, tá bom? Eunice Mendes, bom dia, presidente da comissão, Tiãozinho, Clayton, membros, demais companheiros aí da prefeitura, dessa casa. É um prazer estar mais uma vez aqui, né, para fazer uma apresentação aí do cumprimento das metas do Executivo Municipal. Tá bom? Tenente Luciano, também, obrigado pela presença. Aos que estão nos ouvindo, né, pela internet, vamos lá. Bom, essa audiência pública, né, ela é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e é uma oportunidade que o Executivo tem para demonstrar aí como é que está o cumprimento das metas, né? Estamos falando aqui de metas de receitas, metas de despesas e de limites, né, constitucionais também que estão ligados a essas despesas, que são de gasto com pessoal, limite de dívida, né, aplicação na saúde, aplicação na educação. Então, nós vamos tratar desses assuntos aí nessa apresentação de hoje, tá? Falando um pouquinho, né, de conceito mesmo, né? Coisa rápida, a gente fala muito de número, né? Vamos falar só um pouquinho de conceito. Qual que é a audiência pública? Na audiência pública, a forma de promover aí a participação popular sobre os processos aí de decisão da administração pública, tá? Então, ela proporciona aí a participação do executivo, do legislativo, né, para fazer o seu trabalho, fazer as suas análises, o acompanhamento, e dar oportunidade também para a população conhecer os números da prefeitura, né, como está sendo gasto aí o dinheiro público. Tá bom? Falando um pouquinho da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa é uma lei que foi criada lá em 2000, certo? Foi um marco aí na gestão das finanças públicas do Brasil. Ela criou várias regras para que os gestores não infringissem, né, não gastassem mais do que o que está limitado aí na lei, né? O próprio nome diz, né? Os limites constitucionais, né? Responsabilidade fiscal. Tá? Então, nós vamos falar aí de gasto com pessoal, endividamento, né, como eu já disse. Especificamente hoje, nós estamos aqui para falar de metas fiscais, né? O que seria essa meta fiscal, né? É uma análise aí das estimativas, né, que foram feitas lá no ano passado, lá na LDO, né? Começou lá na LDO, depois foi produzido a LOA, né, a lei a lei orçamentária. Então, lá na LDO foram definidas essas metas. Quanto seria arrecadado, né, estimativa, né, de quanto seria arrecadado, uma fixação do que seria, uma estimativa do que seria gasto. Então, isso iniciou lá na peça orçamentária da LDO no ano passado, tá, ainda na gestão anterior. Então, ele vai fazer aqui uma... Além dos índices constitucionais, nós vamos olhar, nós vamos fazer aquela continha simples, né? Demonstrar aquela continha simples. Quanto que está arrecadando e quanto que está gastando. Tá? Lembrando que essa apresentação ela é consolidada, então ela possui informações da Prefeitura, da SAI e da FAEC. São dados consolidados, né? Esses três órgãos aí compõem o Executivo de Araguari. Os tópicos aí da audiência, né, foram divididos aí em quatro grupos: receitas, despesas, limites constitucionais e aplicações saúde e educação. Começando aqui pelas receitas, né, receita total, sempre consolidado, né, foi fixado na LOA, né, a LOA do exercício de 2021, 399 milhões para o exercício de 2021. Até 31 de agosto, que é a data base do segundo quadrimestre, né, o município já havia arrecadado 64,8% dessa receita estimada. Isso representa 258 milhões e 700. Okay? Então, em 8 meses, né, em 8 meses aí a gente já ultrapassou aqui 50% das receitas. Então, a gente vê que as receitas, elas felizmente, elas não caíram, né? Apesar de estarmos passando aí por um momento econômico delicado, né? As receitas, elas não caíram. O governo federal, ele tem batido aí superávites aí um atrás do outro. Então, isso é fruto de melhoria, de fiscalização. E, graças a Deus, aí, as receitas não caíram tanto. Então, assim, Há ainda uma parcela, né, da força econômica aí que realmente está funcionando bem. Né? Agronegócio é um deles. Tá? Então, a expectativa é que termine 2021 realmente com uma receita que consiga suportar os gastos da prefeitura aí com uma certa tranquilidade. Tá? Vamos falar agora de receita própria. Tá? Seria IPTU, ISS, as taxas, né, essas três principais. Elas foram fixadas na LOA em R$ 72,5 milhões. Tá? Daqueles R$ 399 milhões, R$ 72,5 milhões corresponde à receita própria do município. A receita que depende do esforço da prefeitura, né, em especial aí a Secretaria de Fazenda. Então, até 31 de agosto, foram arrecadados aí 46,67%, o que representou R$ 33,8 milhões. Tá? Esse percentual é um pouco baixo aqui, né, para 8 meses de governo, ele foi afetado basicamente aqui pelo IPTU. Né? IPTU ele começou a ser arrecadado agora. Então, basicamente, esse descompasso aqui em relação ao lapso temporal aqui deve-se em relação à questão do IPTU. A gente pode até observar aqui nesse gráfico aqui, ó, né, a questão do IPTU. Aqui, ó, o azul é o orçado e o vermelhinho aqui, ó, é o arrecadado. Então, a gente vê um grande vácuo aqui em relação arrecadação do IPTU, que realmente efetivou-se agora no último quadrimestre do ano. Né? Voltando aqui no anterior, falando um pouquinho das outras receitas aqui que compõem as receitas próprias do município, nós temos aqui o Imposto sobre a Renda, tá? Orçou R$ 8,8 milhões aqui e arrecadou R$ 5 milhões. Tá? Esse aqui está dentro da expectativa, 67%. Esse imposto é retido, né, dos próprios servidores, né, do salário, dos seus salários e de prestadores de serviço que estão sujeitos a essa retenção. Tá? Imposto, né, o IPTU, já falei aqui, ele vai está sendo realizado agora, né, no último quadrimestre. Esse aqui é um imposto que depende muito do mercado imobiliário. Né? Ele deu uma surpreendida aqui, né? Foram previstos 4 milhões e 200, já arrecadou 6, então, quer dizer, ele deu um superávit aqui próximo de 50%. Né? Então, quer dizer, estão tendo negociações aí importantes aí na área imobiliária, né? Na área imobiliária. Esse aqui é o ISS, né? Que também é um imposto que depende de fiscalização e de controles, né? Ele também está com uma performance interessante. Acredito que até o final do ano ele chegue no valor previsto. As taxas, um pouco menos, né? Mas está caminhando também e fazendo suas arrecadações. Aqui, eu fiz um destaque aqui, né, na questão do IPTU e coloco também um destaque aqui para a questão do ITBI. Né? Fez uma previsão aqui de 4 milhões e está arrecadando 6, então já ultrapassou aqui o previsto. Falando de transferências correntes, nós fizemos aqui também um comparativo, né? Análise das metas aqui dessas receitas que são tão importantes para o município. Tá? Dentro das transferências correntes aí estão as receitas do Fundo de Participação dos Municípios, as receitas de ICMS, as receitas do Fundeb, as receitas dos royalties das usinas hidrelétricas. Aí. Então, as receitas da educação, da saúde, da área social. As maiores receitas estão todas dentro desse grupo aqui de transferências correntes. Né? Dos 399 milhões, ela representa 262 milhões, né? Então, mais de 50%. Até o momento, né? Até no mês, até 31 de agosto, que é a data base da apresentação, foram arrecadados aqui quase 76%, né? 75,9%. Isso representou aí 199 milhões e 400. Tá? Então, até 31 de agosto, também teve uma performance muito boa. Esperamos que continue, né? Para que não tenhamos nenhuma surpresa aí ao final do ano, que tem que pagar 13º. E tem bastante coisa, né, para fazer, bastante demanda, né, nas políticas públicas aí da cidade. Aqui eu coloquei de forma analítica, né, as principais. Né? Então está aqui o FPM, 56 milhões, de previsto, né, arrecadou 44. Então, arrecadou bastante, né? Já arrecadou aqui até então aqui 80%. Compensação financeira de recursos naturais, que tem a ver com os royalties, né? Também tem uma arrecadação interessante. As receitas do SUS, né? 88%, arrecadaram bastante. As do FNDE, né? Da educação, arrecadou um pouco menos do que foi previsto. Esse aqui é da ação social, né? Não performou tão bem, mas tem que analisar, até dar uma olhada lá com o pessoal. Essa aqui é do Fundo Nacional de Assistência Social. Mas tudo aqui é uma previsibilidade, tá, gente? Aqui é só uma previsão da receita que foi feita na LOA. Não quer dizer que iria arrecadar isso tudo, tá? Aqui a cota parte do ICMS, com uma receita muito importante para o município. Né? Das transferências correntes aqui, ela é a maior. Certo? Performou bem também. A gente tem um trabalho de muitos anos aí, né, com relação ao ICMS. E a equipe técnica que analisa essa parte de ICMS é uma equipe muito competente. Tá? E a gente tem feito aí bem... conseguido bons resultados aí ao longo dos anos, né? Independente de gestão, né? Todos mantiveram, né, essa crescente aqui no ICMS. Eu acho que isso é bom para a cidade, né? Isso é bom para o município. A questão do IPVA, né? Apesar de a gente ter esperado, né, uma inadimplência grande. O IPVA também teve uma performance muito boa. Tá? Por fim, aqui a receita do Fundeb. A receita do Fundeb ela praticamente já está ultrapassando aqui o que foi previsto. Então, com certeza, até 31/12 é uma receita que vai ter um excesso, né, de arrecadação. Tá? A gente chama mais de excesso mesmo na execução. Aqui no gráfico, aqui a gente demonstra melhor aqui a questão do ICMS. Tá? Apesar de estar performando bem, ainda tem, né, um vácuo aqui para a gente conseguir alcançar o que foi previsto. Tá bom? As demais receitas já estão bem avançadas aqui na questão de previsto e realizado. Tá? O ICMS a gente espera que se recupere aqui e consiga preencher esse espaço aqui até o final do ano.
O senhor considera aí a situação da diminuição do ICMS, do repasse?
Então, na verdade, não houve diminuição, né? Mas assim.
Não, assim, a previsão é a menor do que foi estimado.
Não, eu acredito que, na verdade, é uma retração econômica mesmo. Porque nós temos um índice, né, fixado, definido, de acordo com o PIB do município. Esse índice ele fica fixado para repasse do município naquele bolo, né? Naquela receita do governo estadual. Então, se esse bolo diminuiu, né, a gente tem aquela proporcionalidade, o que vai vir para o município vai ser menor também. Né? Então, eu acredito que é uma retração econômica geral, né? Realmente, aí de não gestão municipal, mas em si a economia. Tá bom? Bom, receitas de capital, o que foi previsto ainda não... Até, né? Opa, essa data aqui ficou... Até 31 de agosto, né? Essa data aqui eu tinha que ter alterado. Peço desculpas aí. Então, até 31 de agosto de 2021, não ingressou, né, receitas de capital no município. Então, quer dizer, a gente vê que a parte de investimento não tá fácil de realizar investimentos. Né? Até 31 de agosto, nós não recebemos, né, receitas de capital, né, para fazer aplicação. Acaba que o município tem que fazer com recursos próprios, né? Então, isso dificulta bastante. Essa é a grande dificuldade de forma geral, né? Sobrar recursos para fazer investimento. Esse é o grande desafio. Por isso que, basicamente, quando se vai fazer um investimento vultuoso, realmente tem que recorrer, né, aos bancos aí para fazer captação de recursos. É uma realidade nacional, né? Não é só a realidade de Araguari. Bom, terminamos ali a receita, né? Vamos falar um pouco de despesa agora. Vamos falar aqui de despesas correntes, tá? O que compõe essas despesas correntes? São os gastos com folha de pagamento, são gastos com juros da dívida e gastos de custeio em geral da prefeitura para aplicação aí nas diversas políticas públicas existentes aí nas peças orçamentárias. Tá? Então, município, a LOA, né, ela preveu 397 milhões e 800 para despesas correntes para o exercício de 2021. E até 31 de agosto, ela havia liquidado, né, 213 milhões. Isso representa 53,55%. Tá? Então, acabou que até 31 de agosto havia liquidado 53% do orçamento previsto. Tá? Aqui, analiticamente, os três grandes grupos, né, que eu acabei de falar, nós tivemos aqui a previsão de encargos com a folha, 186 milhões e 800. Foi liquidado até 31 de agosto de 2021, 115 milhões, isso representou 61,8%. Juros aqui, encargos da dívida, foram previstos, né, está previsto 3.700. Orçado atualizado, e até agora foram gastos aqui 1 milhão 195. As outras despesas, que seriam todas aquelas outras de custeio, né, para alavancar aí as ações aí, as políticas públicas, fez uma previsão de 207 milhões e 200, e até o momento aqui, né, liquidou 96 milhões e 300, representando aqui 46%. Tá, o que eu falo liquidado, gente, é despesa certa, né? É produto já entregue, serviço já prestado. Eu não fiz analogia aqui à questão de empenhado, né? O empenhado, a gente sabe que o empenho ele é prévio à despesa, e às vezes você... Às vezes não, você tem que fazer lá o empenhamento até dezembro, né? Até 31/12. Então, estou fazendo um parâmetro aqui das despesas liquidadas, que são certas, né? Já é líquido e certo pagamento ao fornecedor, para a gente até fazer um comparativo com as receitas. Mais à frente nós vamos ter esse comparativo.
Tá, pois bom? É, então, e a despesa do pessoal está em que percentual?
Está logo à frente, está bem, está abaixo do, tá abaixo do limite prudencial. De alerta, aliás, está bem abaixo do limite alerta. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho.
E ainda tem o reajuste que aconteceu, mas vai para o próximo quadrimestre.
Isso, próximo quadrimestre, exatamente. Então, aqui no gráfico a gente vê, né, a questão das outras despesas correntes, o volume de liquidações aqui, ele foi bem, né, ele foi um pouquinho abaixo aqui da metade, quer dizer, um pouquinho acima, né, do meio. Tá? Gasto com pessoal, né, é natural, né, que ele esteja quase próximo aqui do fim, porque temos 4,5 folhas ainda à frente, né? Despesa de capital. Foram previstos 37 milhões e 600, né? Na LOA para o exercício 2021. Desses 37 milhões e 600, até agora foram aplicados 13 milhões 865, tá? Representando aqui 36,83%. Basicamente aqui, gente, foram aplicados aqui, em sua maioria, os recursos do Finisa, né? Foi o que eu acabei de falar. Então, em termos de investimento, o grande vulto, né, os grandes recursos que serão aplicados em investimento realmente vão vir através de empréstimos, né? Para que não haja aí um desequilíbrio financeiro aí no município, né? Então, daqueles 13 milhões lá, investimentos são 10 milhões. Foram liquidados aqui 10 milhões e 900, quase 11 milhões. Eu falei que grande parte advinda do Finisa, né? Aqui a amortização da dívida, 2 milhões 873. São dívidas adquiridas, né, em gestões anteriores e que estão correndo aí pagamento de principal, e que é esse aqui, né, amortização da dívida e dos juros.
A receita de capital do Finisa, então, entrou no quadrimestre?
Ela entrou no último, no terceiro quadrimestre, exatamente. Ela e aquele recurso que veio do governo estadual, daquela questão de Brumadinho, né? Todas duas ingressaram nos cofres agora no terceiro quadrimestre.
Por isso, então, que está zerado, né, a receita.
Exatamente.
Brumadinho foi 3 milhões.
Qual?
A que veio receita de Brumadinho?
Isso, se eu não estiver enganado, são 2 milhões e 800.
É o total de 9, veio quase 3, então.
Aqui a gente vê um pouco de... Tem um vácuo aqui, né, em relação ao previsto, né, e o realizado aqui para investimentos, que ocorre em função do que eu já disse. Tá bom? Aqui que eu falei, ó, a questão para a gente fazer um comparativo em relação à meta aí de receitas e despesas, de uma forma geral. Tá? Até 31 de agosto, ingressaram nos cofres do município 258 milhões 780 mil. E foram liquidados 226 milhões e 900. Tá? A diferença entre o que entrou de receita e o que foi liquidado ocasionou aqui um superávit de 31 milhões e 800. Então, quer dizer, essa...
Eita, é sortudo demais. Eu nunca vi isso na minha vida, em 12 anos que eu estou aqui na Câmara. Superávit, deixei. Nunca. Abençoado, prefeito.
Então, isso aqui explica, gente, o que está acontecendo. Fornecedores recebendo em dia, folha de pagamento sendo quitada no primeiro dia útil do mês posterior. Quer dizer, a mágica é essa aqui, né? É você gastar menos do que você arrecada. Porque esse superávit aqui, ele é considerado reserva, né? Uma reserva que a prefeitura faz. Então, você vai ter caixa, inclusive, para pegar recursos, né? Para adquirir recursos de instituições financeiras. Não basta você estar com limite de responsabilidade fiscal em dia, não. Isso aqui vai ser analisado. Isso aqui é uma análise de risco que o banco vai fazer. Quanto você tem em caixa e quanto você tem de dívida? Quer dizer, a análise hoje, ela... Isso aqui é importante, importantíssimo para a saúde financeira do município e até para pegar dinheiro emprestado, né? Até para fazer...
Financiamentos.
Então, quer dizer, aqui justifica o que está acontecendo em relação à liquidez do município em pagar suas dívidas. Tá? Então, eu falei, tá, o investimento, a gente tem um vácuo lá do que foi previsto e do que foi realizado. Mas não adianta pegar esse superávit aqui e aplicar todo o investimento. Aí você vira a roda. Aí você cria um desequilíbrio aqui. Certo? Então, é um trabalho com muita calma, né? Em que você tem que fazer várias ações, né, de austeridade para se chegar nesse nível aqui. Tá bom? Bom, nós falamos de receitas, despesas, fizemos aí um comparativo rápido, né? Do que foi arrecadado, do que foi gasto. E agora nós vamos entrar nas questões dos limites constitucionais, limites da LRF. Então, além de estar cumprindo essa questão, né, de superávit, de estar fazendo uma economia, de estar gastando menos do que arrecada, nós temos também que ter cuidado com essa questão de índice de gasto com pessoal. Então, até 31 de agosto, o município alcançou aqui, ó, 45,91%. Isso aqui é consolidado, tá, gente? Prefeitura, SAI, FAEC.
Nossa, 12 anos aqui, eu nunca vi uma folha desse jeito. Tanto da SAI como da prefeitura.
Então, quer dizer,
chuta com a metade dessa.
Exatamente, tem esse detalhe. A primeira parcela do STC já foi quitada. Então, né, é uma junção de fatores, né, gente? É um olhar cuidadoso com essa gestão financeira que essa gestão tem feito. Tá? Então, para fins de LRF, essa análise aqui ela é um pouco diferente. Tá? A LRF, ela, a gente chama do relatório aí de gestão fiscal, ela considera 12 meses. Então, nós estamos considerando dados aqui, tanto de despesa quanto de receita, de setembro de 2020 a agosto de 2021. Tá? Então, é uma continuidade, e esse índice depende da continuidade da gestão em cima da folha de pagamento. Tá? Os limites constitucionais, os limites da LRF são três. Tá? Esse aqui é o primeiro, ó, 48,6. É o limite de alerta. Está definido na LRF. O município aqui, ó, ele está a praticamente aqui 3 pontos percentuais abaixo do limite de alerta. Esse é o primeiro limite, certo? Poucos municípios conseguem ficar abaixo desse limite. Tá? Araguari é um deles. Após esse limite, nós temos o prudencial, que é 51,3. Aqui já começa a ficar perigoso. Tá? Aqui começa a ficar perigoso porque algumas instituições financeiras já consideram que esse limite aqui já está um pouco perigoso, está próximo do 54, que é o limite máximo. Então, 45,9 está muito longe do limite máximo aqui. E também está longe do prudencial. Teremos mudanças, é claro. O Tiãozinho acabou de citar aí, teve reajuste, recomposição inflacionária na folha. teremos algumas formas de... alguns cálculos que vão ser realizados de forma diferente a partir do ano que vem, algumas metodologias de cálculo que foram implementadas aí pelo Tesouro Nacional, que vai mudar um pouco esse índice aqui. Mas não quer dizer que vai refletir no gasto, né? Essa austeridade que está sendo feita aqui. Tá? É gestão fiscal, é metodologia. Mas aí nós vamos explicar.
Tem a recomposição, tem segunda parcela, 13ª, tem férias, né?
Isso.
Educação pesada. Né?
Exatamente.
É, verdade. É.
Mas, por exemplo, uma questão assim que bem diferente, que vai passar a compor aqui, é o gasto com a folha da UPA, por exemplo. Ela está na execução orçamentária, mas ela não está dentro dos 45,91. Ela vai passar a ser computada aqui.
Aí...
Então, os gastos com... Exatamente. Então, os gastos de pessoal do terceiro setor, eles vão ser incluídos aqui nesse índice. Então, não quer dizer que está gastando mais. É uma fórmula, é uma forma de calcular esse índice que vai mudar. Tá? Não quer dizer que vai gastar mais. Mas a gente explica. A gente, na época, nós vamos ter que abrir um pouco mais esse índice. Ó, esse tanto aqui é da folha da prefeitura, tanto aqui é do terceiro setor. Nós vamos ter que...
Gustavo,
de forma
também
analítica.
Fica alerta, né? Fica alerta, porque houve os créditos, a gente pode dizer, adicionais, de Brumadinho e o Finisa, que não são receitas continuadas, elas são receitas que vieram e que não virão mais. Né? Você concorda?
Exato. Isso que eu falei, né? A questão de recursos para investimento, elas são escassas, né? E, realmente, tenho certeza que elas serão aplicadas com muita responsabilidade.
Ô, Gustavo, uma dúvida aqui. Quando incorporar a folha do terceiro setor, os índices balizadores da lei de responsabilidade fiscal continuariam os mesmos?
Sim. A gente vai continuar com esses mesmos limites aqui. Só que nós teremos mudança aqui, né? Nós teremos uma mudança aqui, nós vamos ter que abrir isso daqui, mas... Eles não vão afrouxar, não. Eles não vão afrouxar os limites, não. A princípio, não, né? Os gases vão ser incorporados aqui. Certo? Aqui é um grande desafio, né? Você manter esse índice aqui dentro dos limites aceitáveis aqui. Porque quando... você realmente ultrapassa esse prudencial aqui, o município é muito penalizado. Complica bastante. Se ultrapassar esse aqui, então, nem se fala. Bom, vamos para o... Bom, a dívida consolidada do município, né? Então, aqui, prefeitura, SAI, a FAEC não tem nenhum financiamento, né? Hoje... A dívida do município, né, até 31... Opa, falei aqui na data aqui, mas até 31/8, a dívida do município, né, ela está em 40 milhões e 500 em relação àqueles recursos que foram adquiridos, aí, que foram angariados aí com instituições financeiras. Então, aqui o recurso do Finisa, né, está aqui dentro. A construção da ET, né, está aqui dentro, e outros recursos menores aí que foram que ingressaram nos cofres do município para infraestrutura do meio ambiente, infraestrutura geral aí da cidade. Tá? A gente fala um número tão grande, né, 40 milhões e 500, só que ele representa apenas 8,79% do limite que o município pode... né, contratar. Esse é o limite do município, é 120% da receita corrente líquida. Receita corrente líquida, do segundo quadrimestre, foi 384 milhões e 700. Então, é 120%, pulou aqui para 461 milhões. Isso não quer dizer que o município consiga pegar empréstimo com qualquer instituição financeira. Esse aqui é essa metodologia é igual a essa aqui, ó. É igual do gasto com o pessoal. Essa receita corrente líquida é de setembro de 2020 até agosto de 2021. Tá? É uma fórmula de calcular diferente, né? Tanto o gasto com o pessoal quanto esses limites aí da dívida consolidada. Tá? A base, né, para definir o percentual é a receita corrente líquida. Tá? É 12 meses, né? É o mês que está fechando mais 11 para trás. Então, foi o que eu já falei lá atrás, né? Aquela questão do superávit, ela vai impactar nesse momento. Não basta você ter o limite de lei de responsabilidade fiscal cumprido, não. Isso aqui é fundamental. Ó. Isso aqui é fundamental. Tá? Né? Gastar menos do que arrecada. Certo? Então, esse é o limite aí da dívida consolidada do município diante da lei de responsabilidade fiscal. Estamos falando de aplicação em saúde, né? O município, até 31 de agosto, ele aplicou 95 milhões e 200. Tá? Um recurso bem vultuoso, né? Mas a saúde demanda, né, essas grandes aplicações, é inevitável. Tá? Desses 95 milhões aplicados, 47 milhões e 100 representam 25,46%. Isso aqui valores pagos, tá? Não é liquidado, não é pago, já quitado com fornecedor. Essa é a forma do Tribunal de Contas de Minas de fazer a análise, tá bom? Então, nós temos diferentes metodologias. O Tribunal de Contas, ele considera o pago. A Secretaria do Tesouro Nacional, que é o outro relatório que manda lá para... É o CIOPS, né? Ele é pelo liquidado. Então, ele representa até um pouco maior do que esse aqui, mas a diferença é muito pouca. Tá? Em termos gerais aqui, o cumprimento aqui dessa obrigação constitucional aqui, ela está com superávit de 10%, né? O mínimo é 15%. Então, passou 10% aqui praticamente. Tá bom?
Uma coisa positiva.
Só coisas boas. Nós vamos falar dela aqui agora. Bom, a aplicação em educação, ela está um pouco menor, né? Até porque houve um atraso aí, né, em função da pandemia, né, do início das aulas. Mas esse índice aqui, ele vai ser cumprido, ele tem que ser cumprido até 31/12, né? Pago. Tem outra análise. Você pode liquidar, mas você tem que ter o recurso em caixa. Aí ele é considerado como aplicação. Você pode liquidar lá 2, 3 milhões. Você tem que ter esses 2, 3 milhões em caixa. Né? Você tem que ter o ativo financeiro para você poder considerar como aplicação. Que aí você paga dia 3, dia 4 do ano seguinte. Tá bom? Então, quer dizer, o cumprimento dele é 31/12. As secretarias de fazenda, de educação, já estão empenhadas em terminar, né, essa aplicação aqui, já estão a todo vapor. Por isso é tão importante aquela questão do superávit que eu falei. Né? Parte daquele superávit ele tem que vir para cá, mais as receitas que estão entrando. Enfim, é uma engenharia financeira, né? Né, que o nosso secretário de fazenda tem cuidado muito bem lá, né? Então, até 31/12, tem que cumprir aqui os 25%. Tá bom? Bom, em termos de números, tá, que eu queria apresentar para vocês, seriam esses aí. Tá bom? Fico à disposição aqui, caso queira, tenha alguma dúvida, né?
Eu agradeço, viu, Gustavo Alberto Silva Nazareno, e convido agora os representantes da FAEC, Rúbio Nonato de Carvalho e Juliano Santana, para que possam apresentar os relatórios de gestão fiscal da Fundação Araguari, de Educação e Cultura. Obrigada, Gustavo. Que tranquilidade para esse prefeito, hein? Muito bom, graças a Deus, né? É um sonho ver um município com as contas tão tranquilas, saneadas, como o de Araguari. Só tem que dar uma ajuda para a SAI, né, seu Osmar? Bom dia.
Primeiramente, o nosso bom dia, em nome da Eunice Mendes, desejar um bom dia a todos presentes na mesa aí, Tenente Luciano, pessoal de casa, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder estar representando a FAEC, juntamente com meu amigo Juliano, nosso contador também. Demonstrativo do segundo quadrimestre de 2021, é bem simples aí o da FAEC, não vamos tomar muito tempo de vocês. Aí começa com a despesa com o pessoal, né? Despesa de folha de pagamento, com o INSS, R$ 229.934, não tivemos indenizações por demissão, e a despesa com funcionários aí também, nesse R$ 229.934,48. Receita corrente orçada aí de R$ 1.020.000. É que tá. Tá bem estruturado. Graças a Deus, a FAEC, onde a gente trabalha, está demonstrando que está aplicando recursos de uma maneira inacreditável. Hein? Tem o salário dos discriminados aí, presidente, vice-presidente, tesoureiro, contador e controlador, são os cargos comissionados exclusivos da FAEC. E temos também o salário dos servidores concursados, que são advogado, arquiteto, historiador, contador, analista de sistema, no qual a gente não tem a vaga agora, porque o nosso analista acabou que ele passou no concurso da UFO e a gente estamos sem esse cargo agora, fazendo bastante falta lá para a gente.
Absurdo, hein? Arquiteto ganha 1.900.
Arquiteto tá certo.
Arquiteto ganha 1.900, auxiliar administrativo 1.400, tem que rever isso.
Vocês podem ter certeza que daqui uns dias vai estar adentrando essas portas aqui, a solicitação desses servidores que lutam mesmo, assim, eles trabalham muito e, infelizmente, ainda pelo concurso que foi feito na época, não são reconhecidos financeiramente da maneira que se trabalha lá.
Contador, 2.600, né?
É verdade. Tem que ter, eu acho que, no mínimo, a equiparação com o salário da prefeitura, eu acho que
da SAI, né?
Seria um melhor.
Da SAI, né? Melhor.
É? É. Então vamos equiparar com o da SAI. Mas uma coisa que vocês evidenciaram aí pelos números é uma coisa que a gente vive lá todo dia. São todos cargos aí de excelentes profissionais que, que, infelizmente, ainda não recebem devidamente o valor que, pelos seus trabalhos prestados. A equipe muito boa de trabalho.
Verdade. Tem que rever isso mesmo.
Tá bom. Pode ter certeza que vai estar chegando dentro dessas portas aqui.
Não, historiador, 1.900. Você não acha um historiador? Na hora que acha, vai pagar 1.900.
É um professor maravilhoso. Professor Ademir, entendeu? Advogado, arquiteto. Então, são todos esses cargos aí, eles passam por essa deficiência mesmo.
Todos efetivos?
Todos efetivos. Todos efetivos concursados. A única que a gente não tem, que perdeu mesmo, foi o analista de sistema, que justamente pelo salário, eu não sei se falar o valor, mas era um salário pequeno também, né? É.
1.900. Que isso,
hein? Aí estamos compensando.
O contador da prefeitura, o Gustavo, é 8 mil. O da Açaí é 11.
Não é? Disponibilidade em caixa dos bancos, esse aí é a conta do Fundo Municipal da Cultura, o PMIC, destinado aos projetos aí que são realizados aí anualmente, o PMIC. O Banco do Brasil aí tem 148.787. Deixa evidenciado aí que a gente já gastou aí 141,89, que foi o valor pago aos projetos que, devido à pandemia, tem projetos sendo realizados desde 2019, viu? Então, o pessoal está cumprindo agora a maioria dos projetos e, por lei, eles têm que encerrar esses projetos até dia 31 de dezembro deste ano, que é o tempo limite para o ciclo do PMIC 2019. Então, ainda está em andamento. Alguns artistas já sabem que não poderia ser feito os seus projetos, então preferiram até pedir a anulação do processo e tudo mais para poder adentrarem de novo, porque dependeria de estar nas escolas, de estar apresentando com o público. Então, por não saber a evolução da pandemia e não saber se vão cumprir até 31/12, então muitos dos artistas preferiram abrir mão. Mas vai ter muita coisa para ser realizada até dia 31/12. Tô ótimo. Lugar ótimo. Conta geral da FAEC, Banco do Brasil, 256.523,40. Tem um repasse de 580.899,74. Não temos outras receitas. E tem um rendimento aí de aplicação de 1.421,41. Valor gasto aí, 280.510,44. E temos um total disponível lá para a gente de 558.186,15. Essa conta aí, essa conta do Fundo Patrimônio, conta voltada, mas é destinada exclusivamente só para manutenção, né, dos bens tombados aí do município. Ela tem um saldo aí disponível, aí vocês podem ver, de R$485.258,19. Mas também já está em andamento várias e várias restaurações aí, com contratação de arquitetos, empresas aí, em licitações, para poder dar seguimento a várias e várias manutenções aí dos patrimônios públicos de Araguari. Então, muita coisa também no próximo quadrimestre, aí vocês vão ver a realização de várias obras aí que estão em andamento lá na FAEC, começando com licitações para restaurações de prédio. Então, muita coisa em andamento, muita coisa. Restos a pagar processados, 5.109, e o resto a pagar não processados, 216.871,87. Agora vamos falar um pouquinho aqui dessa conta, que é a conta do Aldir Blanc. É um repasse do governo federal aí, que está chegando esse valor de R$ 816.547,17 é o que o município tem para gastar, né? Do Aldir Blanc. Casa caiu para participar desse. Casa caiu. Já tivemos um repasse de pessoa física aí de R$ 75.800. Essas pessoas físicas são artistas aí que participaram com o CPF, né? Também teve uma premiação cultural de R$ 10.000 aí. Nesse período, né, de maio a agosto, essa premiação aí foi para, se eu não me engano, foi para pessoas de histórico, valor histórico para municípios indicadas aí pelo pessoal do CAS, pelo pessoal que estão envolvidas na cultura. Repasse para entidades sem fins lucrativos, R$ 56.000. Repasse para entidades com fins, R$ 101.000. Estudo aí voltar também a ações da FAEC com destinada à lei de fomentação dos artistas. Então, contemplou as empresas, contemplaram os artistas físicos e tem muita coisa ainda para ser realizada, viu? Total disponível ainda do Aldir Blanc, esse recurso do Aldir Blanc é de R$ 578.957,02, que também já está tudo na planilha, já estamos participando de vários e vários editais que já estão na boca do forno para serem desenvolvidos e aplicados já. A meta é usar totalmente esse dinheiro aí, não deixar nem um centavo e aplicar totalmente no município de Araguari, se Deus quiser, pelo que a gente está vendo, vamos conseguir. Aqui no mais, eu gostaria de evidenciar aqui uma coisa que não está nos slides, que é...
Só te perguntar uma
Pode
coisa.
Perguntar.
O limite prudencial da FAEC entra com a administração direta?
É. Consolidado. Consolidado. Mas o que a gente vê lá é que a nossa gestão tem bastante autonomia para poder gerir esses recursos, né? O que ajuda muito o presidente a poder aplicar de forma intensiva, principalmente com as culturas do município.
Beleza, tá, obrigado.
Gostaria de deixar evidenciado aqui, está em andamento aqui um edital exclusivo para capitães de folia, para o pessoal, para mestre e contramestre de capoeira. Eu acho que uma coisa que nunca tinha sido vivida em Araguari, um recurso aí, um edital de R$ 27.000, e já contemplamos aí aos mestres de capoeira. A gente também tem que evidenciar aqui as...
Não entendi. Para que finalidade? Como é que é?
É uma premiação para capitães de folia, para mestre e contramestre de capoeira. Então, justamente por eles passarem por essa dificuldade. Então, muitos desses professores...
Então, para concorrer, para disputar essa premiação, o que precisa?
Essa premiação, para concorrer, ela foi bem simples, bem simplificada. Ele tinha que comprovar moradia em Araguari durante um período de, no mínimo, 2 anos. Comprovar também, hoje tem muitas redes sociais, ou de outra maneira, a sua comprovação de execução do seu trabalho. Muitos desses professores de capoeira, esses mestres de capoeira, eles fazem um trabalho mais social, né? Não tem uma mensalidade. Se o aluno quiser participar, ele vai cobrar uma mensalidade. Pode ter uma ajuda de custo de cada aluno, mas muito disso é social, é em praça pública. Muito que eles exigem lá para a FAEC é mais, eu posso usar a Praça do Céu para fazer tal dia. Então, é muito de espaço público. E tendo
então, uma ajuda de custo para eles promoverem eventos.
Exatamente. Então, esse dinheiro...
Isso é no CPF ou CNPJ?
Esse foi por CPF, é por mestre. Então, ele comprovou, ele teve a comprovação que ele está em atividade para o município e através dessa comprovação, a FAEC incentivou. Esse dinheiro ele não pode gastar com ele, ele tem que gastar com o... Exatamente, com o projeto dele, principalmente também para tentar a legalização. Se ele quiser abrir um CNPJ, alguma coisinha assim, o que ele puder legalizar essa instituição dele, tornar maior, né? Tornar uma coisa legalizada, até para depois tentar poder receber um incentivo aqui da, uma emenda impositiva de vocês, então a gente está buscando muito isso, o presidente está buscando muito isso, que é incentivar a legalização. Foi o que aconteceu com o pessoal do Congado, a gente fez agora a festa do Rosário, a gente, a FAEC e a Prefeitura Municipal teve uma participação, eu acho que nunca vista na história aqui do município, e onde a gente pôde, fez um investimento aí para o...
Então, qual que é a legalidade desse gasto?
Incentivar a cultura que estava para extinção, né? Justamente esses capitões aí, esse pessoal do Congado, já não tinha condições de juntar a sua turma, de fazer o simples almoço para eles poderem vir para a igreja. Então, o que acontece? Vendo isso, vivendo isso, nosso presidente ele já vem de uma cultura de participar desses eventos. Então, ele sentindo a necessidade, estando amparado aí também por várias e várias reuniões do pessoal do Membro da Cultura, então acabou que viu essa necessidade, uma maneira de ajudar, justamente também com o dinheiro do Aldir Blanc, né, um repasse federal aí, o município conseguiu ajudar com 86 mil para 14 representantes do grupo de Congado. É, Congada, Moçambique e Catupés, que tem as diferenças, né? Mas, assim, foi uma... E nessa ideia de também ajudar a formalização desses conjuntos. Então, pela primeira vez aí, existiu uma associação dos congados, existiu a padronização e existiu também a documentação desses 14 grupos aqui em Araguari. Então, hoje, você sabe que tem esses 14 grupos que participam dessas festas folclóricas aí do Congado.
Ô, Rúbio, eu primeiro quero parabenizar a vocês da FAEC, e eu sei o que é viver isso na pele, cara. Eu fui coreógrafo de street dance há 9 anos, escola Celeonora Pier 7, Papa João 23, e eu deixei dos meus projetos sociais, agora que eu estou reativando ele, porque um dia... Era para fazer uma apresentação, eu nunca esqueci disso aí, né, Luciano? Isso aí ficou marcado no resto da minha vida. Lembro que então a FAEC, na época, pediu para a gente apresentar lá no Ondina Moutinho Vieira. E os meninos todos arrumados, Eunice, tudo pequeno, hoje é tudo pai de família. E o transporte não veio buscar para lá, para eles apresentarem. Aí virou um chororô, uma comoção. Parei. Então, se não tem um incentivo, então por que então mexer com os projetos?
É verdade.
Então, eu acho que você foi muito feliz nas suas palavras, né? O Tchãozinho, a sua pergunta, que é o dever do vereador mesmo, é fiscalizar e legislar, mas sem os incentivos, principalmente financeiros, os projetos, principalmente sociais, não têm parcerias e não vão andar para frente e vai acabar tudo dentro da cidade de Araguari.
Esse
é o meu ponto de vista de um cara que já viveu essa situação sem o incentivo.
Rúbio, você sabe me dizer qual o valor do recurso de ICMS cultural que foi repassado à FAEC?
Esse eu não tenho destinado aqui. A gente tem no... Mas eu sei... Eu sei que não tem nada atrasado.
Nós chegamos num ponto, assim, Araguari recebia pouquinho, sabe, Tchãozinho? 102 mil. A partir do momento que restaura uma igreja, que restaura um patrimônio histórico, que tem valoriza essas festividades religiosas, esses grupos culturais, o ICMS...
A FAEC começou a pontuar nisso.
Tem uma pontuação.
Isso.
E aí, aos pouquinhos, vai melhorando a arrecadação. Quando a gente restaurou o armazém de cargas, assim, rapidinho o ICMS melhorou. Na época era 100 e poucos mil, agora já está 300. Então está investindo, né? Quer dizer que Araguari está valorizando a sua cultura e a sua história e o seu patrimônio.
Liga seu microfone, Juliana. Liga seu microfone.
Antes de formar essa atual equipe da FAEC, nós conseguimos 8 pontos. Na atual gestão, com a equipe formada da FAEC, depois do concurso, conseguimos quase 16 pontos.
E isso financeiramente aí aumenta muito o recurso, aumenta muito, muito mesmo. E justamente esses eventos que a FAEC vem trabalhando aí, é tudo eventos estrategicamente para pontuar no ICMS cultural. Então, é tudo coisa assim, vamos fazer isso, que isso aqui pontua em tal coisa, vamos restaurar tal lugar, porque... Então, está sendo bem planejado mesmo.
Queria te fazer uma pergunta, voltando ao assunto anterior. Tem o Beto que pediu para te perguntar aqui, que tem muitos capitães né, de ternos, né, que não sabem desse incentivo ainda. Ainda dá tempo de buscar?
Dá tempo, essa... sim. É, e, principalmente, o que estão pedindo é para... se ampararem na associação, como esses 14 fizeram, porque realmente muitos não tinham condição de se organizar, de arrumar a documentação, porque depende de, além de tempo, depende de saber as localizações, infelizmente tem muita burocracia, sim. Então, se os capitões puderem procurar, tentar legalização, pelo menos o passo inicial é procurar essa equipe, porque lá tem advogado, lá tem o pessoal que está ajudando a fazer toda a logística para a documentação ficar em dia e ela poder receber esses recursos. Entendeu? Folias de rei. Folias de reis não tem legalização ainda. Não, folias de reis não tem a legalização. Todos que procuraram a gente não conseguiram captar o recurso. Vai ter uma reunião essa semana com o Diogo e o pessoal, o professor Zé Roberto, que ele é o maior representante das folias de reis aqui de Araguari. Tenta, se você souber de mais alguém, pode mandar procurar na FAEC, porque vai tentar fazer essa mesma coisa que fez com o Congado, tentar organizar, porque se não tiver documentação, se não tiver CNDs, não consegue pegar recurso. Isso, assim, é para todo mundo. O músico que tem o CPF, o músico que tem CNPJ, a folia de reis, o Congado, se não tiver as certidões negativas, não consegue pegar o recurso. É muito que... essa é a maior implicação, assim, para poder buscar essas coisas. Mas, legalizando, tudo vai andar certinho. Foi o que o Congado fez, agora a gente vai tentar com o pessoal da folia de reis. Entendeu? Isso aí já está sendo articulado pelo Diogo, já pediu para avisar aí que vai ter uma reunião com os representantes da Folia de Reis.
E em relação às emendas impositivas desse, que deveriam ter sido cumpridas nesse ano de 2021, tem algum avanço?
Emendas impositivas. Tem o nosso livro Lugadouros de Araguari, ele já está em fase de análise de material. Então, foi uma emenda impositiva do vereador Maravilha, R$ 139.500. Eu só não trouxe em slide, mas a gente trouxe aqui essas anotações. Então, a gente já sabe que já está para aprovar o livro Logradouros de Araguari. Vai ficar uma coisa espetacular, feita também pelo pessoal do...
Historiadores
lá da FAEC. E também temos aqui também uma emenda positiva que está em andamento do Armador Sol, do Juliano Tibá, né, no valor de R$ 94 mil. Isso aqui já está em andamento também, já está em comprovação de... o Grupo de Teatro Amador Sol. Entendeu? E também Capela do Fundão. Capela do Fundão, emenda do vereador Cláudio Coelho, no valor de R$ 139.500 também. E esse também já está em andamento, também a restauração da Capela do Fundão. E já uma das etapas aqui foi a contratação do projetista, do arquiteto. Então, as etapas têm que ser feitas lá, etapa por etapa, até chegar na restauração, enfim, contratação da empresa por licitação ou a tomada de preço, né? Mas, assim, já está muito, muito, muito adiantado. Muito, muito adiantado, viu? Inclusive, o projeto já está até entregue, já, da Capela do Fundão.
Ótimo.
Tá bom?
Então, no mais, eu gostaria de encerrar a nossa audiência pública agradecendo os representantes do Poder Executivo, da FAEC, da SAI. E alguma consideração final, colegas vereadores?
Palavra.
Pois não.
Só mesmo agradecer, né, e reforçar o quanto foi para mim nesse momento, na minha vida política, nem que seja passageiro, mas poder fazer parte dessa comissão, né? Eu acredito que Deus sabe todas as coisas, né? Parabenizar esse corpo de vereadores que sempre tem dado o seu melhor, e eu cada dia tenho que aprender um pouco com vocês. Eu sou uma criança perto dos dois, mas eu me empenharei em aprender cada dia mais nessa casa, para me ser ainda melhor um vereador atuante que o povo espera de mim. Tenente Luciano, tem feito um trabalho de excelência, né? O nosso 18º vereador, né? Faia, que eu tenho acompanhado de perto, viu, Rubio? Eu acompanho todas as secretarias. Sai, graças a Deus, finalmente melhorou, né? É o que a gente esperava. E, assim, finalizando a minha palavra e dizendo ao povo araguarino que essa comissão de finanças, isso é importantíssimo, vocês não sabem o quanto é, né? Essa prestação de contas e o que vocês, povo araguarino, espera do executivo e do legislativo. Encerro a minha fala, agradecendo o presidente. Obrigado mais uma vez pela palavra.
Tchãozinho.
Bom dia, né, a todos. Eu queria cumprimentar aqui a Comissão de Finanças, na pessoa da presidente Eunice, do vereador Clayton, cumprimentar o Gustavo, representante do Poder Executivo, né, os representantes da SAE, da FAEC, nosso secretário de governo hoje aqui presente, dizer, né, que eu fico muito feliz. Não é a primeira vez que eu participo de uma comissão de finanças, e a gente vê a nossa cidade com potencial tão grande, né, de recursos financeiros e de uma administração que gere bem, né, os recursos públicos. Isso também é muito importante. Não adianta ter dinheiro se não tiver um bom administrador, né? E a gente fica feliz por isso e vê uma expectativa muito grande, né, para os próximos anos aí, de um crescimento a passos largos da nossa cidade. Então, fico muito feliz. Nunca vi uma folha tão enxuta. Realmente estou, né, com a expectativa muito grande de dias melhores, né, para a nossa cidade. Então, mando um abraço, prefeito, lá, tenente, e cumprimento a todos hoje aqui presente. Obrigado, Eunice.
Nós gostaríamos aqui de agradecer o senhor prefeito, que encaminhou a documentação em tempo hábil, o presidente desta casa, que se dispôs a abrir esse espaço para a nossa audiência pública, tentando dar ao povo araguarino a transparência, a publicidade do relatório de gestão fiscal. Agradecer ao tenente Luciano por ter ficado com a gente do início ao fim da audiência, o contador-geral Gustavo Alberto Silva Nazareno, o senhor Osmar Manuel de Souza, diretor administrativo financeiro da SAE, o Rúbio Nonati Carvalho, contador da FAEC, o Juliano Santana, contador da FAEC, a Luciene da Silva Andrade, gerente financeira da SAE. E o que a gente viu aqui hoje, a importância de tudo, né? Os nossos participantes aqui, o pessoal que cuida da filmagem, para levar a todos os araguarinos o princípio da publicidade e a transparência. O que a gente viu aqui hoje é extremamente importante, é o saneamento das contas públicas, o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas do nosso município. Então, o prefeito pode colocar os sonhos dele aí para serem executados, que tem condições de executar todos esses sonhos, né? Pelo que a gente viu aqui hoje. A SAE ainda passa por dificuldades. Já solicitamos aqui um recurso que a prefeitura possa estar contribuindo com a SAE nessa situação, que haja, assim, também por parte dos contribuintes uma importante... que os contribuintes reconheçam a necessidade de pagar em dia as taxas, né? Não cobra a água, não. Não cobra a água. Cobra as taxas para levar a água até lá, né? Então, é importante isso. E que a gente possa, como poder legislativo, contribuir com o executivo na execução de políticas públicas favoráveis aos nossos munícipes. Nada mais tendo a tratar, Eunice, declaro... Oi, Tenente.
Eu queria só se deixar registrado, se você me permitir.
Pois não.
Eu fico, né, muito satisfeito de estar aqui em nome do executivo. e a gente sai com uma performance muito positiva, né? Mas, em contrapartida também, enquanto o RUP projetou ali, nós temos profissionais valorosos que não estão sendo reconhecidos pelo salário. A gente sai três por essa parte. Então, na junção de esforços, de poderes, sempre houve. Mas não tinha junção de interesse. Hoje, eu vejo, o Legislativo sempre teve interesse de ajudar o servidor, mas não encontrava nesse mesmo patamar uma vontade do Executivo. E a gente vê isso hoje do prefeito.
Às vezes, a impotência em relação às despesas.
Então, como o prefeito está imbuído de fazer essa correção, mexer no plano de cargos e salários, então, juntamente com o Poder Executivo, né, a gente fazia acontecer, quem sabe, lá no primeiro quadrimestre do ano que vem, essa discrepância tenha sido corrigida, né? Contar isso. Com o apoio de vocês aí.
Com certeza. Okay? O plano de cargos e salários é algo assim, interessantíssimo, tanto para o sindicato, para o Tchãozinho, para o Claitinho, para todos os vereadores aqui, mas principalmente valorizando os nossos servidores, né? Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública e a todos um bom final de manhã e muito obrigada pela presença.